Thunder, feel the thunder, lightning than the thunder. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o sucesso Thunder da banda Imagine Dragons. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E na aula de hoje temos uma super estreia! Sim, Imagine Dragons, pela primeira vez aqui na série, com o sucesso Thunder de 2017. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já são 12 temporadas completas, mais de 260 aulas and counting. Essa já é a nossa 13ª temporada nesse projeto gratuito que já existe há mais de 8 anos. A aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para entender o que diz a canção. Na parte 2, vemos estruturas do inglês que você aprende aqui na música e leva para sua comunicação no dia a dia. E na parte 3, um passo a passo da pronúncia que te ajuda não só a cantar a música corretamente, mas também ajuda muito no seu listening e no seu speaking. Afinal, você vai compreender os fonemas, como eles soam, como eles devem ser formados, a ligação entre as palavras. Então é realmente uma aula de inglês com música completa que com certeza merece o seu like. E claro, se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para fazer um 2 em 1 aí, já deixa seu like e já se inscreve no canal. Ah, e lembra que tem um PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente, que está disponível para você lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está embaixo na descrição dessa aula. E ao fazer o seu cadastro, você também passa a receber semanalmente no seu e-mail o material para a aula da semana. Muito legal, né? Avisos dados, vamos à aula. Are you ready? Let's go! E essa letra tem bastante vocabulário interessante. Olha só, já aqui na primeira linha, just a young gun with a quick fuse. A young gun é um jovem talento, é aquele jovem que ou já é bem sucedido em alguma coisa que faz, ou é muito promissor. E quick fuse, pavio curto. Então, apenas um jovem talento, um jovem promissor com um pavio curto. I was uptight, wanna let loose. Eu era tenso, queria me soltar, queria relaxar. I was dreaming of bigger things and eu sonhava com coisas maiores e wanna leave my old life behind. Queria deixar minha velha vida para trás, minha antiga vida para trás. Alguns sites de letra de música indicam, ao invés de old life behind, own life behind, que seria minha própria vida para trás. E aí a gente entra naquela situação que, se você determina que é old, você ouve com clareza old life behind. Se você determina que é own, você ouve com clareza own life behind. Alright? Para mim, faz mais sentido aqui, pela história que está sendo contada, old, minha velha vida para trás, minha antiga vida para trás. Né? Ele tinha uma vida até aquele ponto que ele queria deixar para trás e queria coisas novas, né? Até porque não faz muito sentido deixar a minha própria vida para trás, né? Geralmente, quando você deixa uma vida para trás, ela é a sua própria, né? Então, old aqui, para mim, se encaixa melhor do que on. E esse I was dreaming, ao pé da letra, poderíamos traduzir como eu estava sonhando com coisas maiores, mas soa melhor em português, eu sonhava, ok? A ideia é que naquela época ele fazia isso, right? Ele sonhava com coisas maiores, então a gente já traduz de forma a soar melhor em português. Not a yes, sir, not a follower. Não um sim, senhor, ou seja, não uma pessoa que responde sim, senhor, não um seguidor. Fit the box, fit the mold, caiba na caixa, caiba no molde, have a seat in the foyer, take a number, sente-se no saguão, pegue uma senha. Aqui então várias situações que tentam de alguma forma enquadrar você, deixar você igual a todo mundo, né? Se encaixar, caber num molde, né? Sente-se ali, aguarde sua vez, pegue um número. E aí ele diz, I was lightning before the thunder. Eu era o raio antes do trovão. E aí aqui a gente tem uma brincadeira com a palavra thunder várias vezes. Thunder, que significa trovão. Chega no refrão, thunder, feel the thunder, trovão, sinta o trovão, lightning, then the thunder, o raio e depois o trovão, ou então o raio e então o trovão. Repete de novo essas duas frases e termina thunder, 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 trovão, trovão, trovão. Kids were laughing in my classes. As crianças riam de mim nas aulas. Aqui também já uma tradução adaptada, porque poderia ser as crianças riam nas minhas classes, nas minhas turmas, nas minhas aulas, não é? Mas a ideia é que quando ele era estudante, estava ali junto com outras crianças, as crianças riam dele. While I was scheming for the masses. Essa é uma frase muito interessante, a gente vai ver mais detalhes sobre ela na parte 2. Mas aqui, enquanto eu tramava para as massas são as grandes multidões. E ele estava tramando, ele estava esquematizando, planejando os shows que ele ia fazer, né? O que é que ele ia preparar para as grandes multidões. Who do you think you are? Quem você pensa que é? Dreaming about being a big star. Sonhando em ser uma grande estrela. Provavelmente coisas que ele ouvia de outras pessoas nessa época. They say you're basic, they say you're easy. Eles dizem que você é básico, eles dizem que você é fácil. You're always riding in the back seat. Que você está sempre no banco de trás, ou ainda que você sempre vai estar no banco de trás, já que a gente tem aquela possibilidade de usar o present continuous com ideia de futuro. Aqui fica interessante essa tradução, né? Porque lá atrás, enquanto ele planejava ser um grande astro, as pessoas diziam que ele era básico, que ele era fácil e que ele sempre estaria no banco de trás, ou seja, sem destaque. Now I'm smiling from the stage, while... Agora eu estou sorrindo do palco, enquanto... You are clapping in the nosebleeds. Você aplaudia do fim da plateia, lá do fundão, sabe? Da última fila. E esse termo nosebleeds para a última fila é muito interessante. A gente também vai ver mais sobre ele lá na parte 2. E antes da gente seguir para a parte 2, um recado rapidinho. Você sabe que a série Aprenda Inglês com Música, esse projeto 100% gratuito, com aulas em áudio no podcast, aulas em vídeo no YouTube, PDF gratuito para você baixar, já está aí há mais de 8 anos no ar e já são mais de 260 aulas completas. Mas é claro que esse projeto tem custo e são horas e horas a cada semana para trazer esse material gratuito de qualidade para vocês. Então eu agradeço demais a todos os super colaboradores que ajudam a manter esse projeto no ar. E se você também quiser colaborar, você pode fazer isso fazendo um Pix de qualquer valor para a chave Pix hello@teachermilena.com, ok? Chave Pix tipo e-mail. Ou então adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas da série para você fazer download, guardar aí com você para a posteridade e ainda por cima dar um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Conto com a sua ajuda! Agora então vamos seguir para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Temos aqui nessa música dois momentos em que aparece wanna, mas de uma forma que não é gramaticalmente correto de acordo com a norma culta. A gente já vai ver por quê. Olha só. I was uptight, wanna let loose. Eu era tenso, queria me soltar. I was dreaming of bigger things and... Eu sonhava com coisas maiores e... Wanna leave my old life behind. Queria deixar minha velha vida para trás, minha antiga vida para trás. Então, você já repara que a tradução é queria, queria. Ou seja, no passado, naquela época, ele queria fazer essas coisas. Mas, wanna significa want to, ok? Wanna é uma redução, uma contração dessas duas palavras. A gente junta want to e tem wanna. E want to não é passado, é eu quero fazer alguma coisa. I want to do something, alright? Então, de acordo com a norma culta, o que é que a gente teria aqui nessa frase? Ao invés de wanna, vou te dar aí 5 segundos para pensar. Wanted to, ok? Wanted to. O verbo no passado para casar certinho aqui com a situação, alright? Muito provavelmente é uma questão de métrica que ele não tem tempo para essas sílabas todas e aí coloca o wanna, que já é uma palavra informal, e aí pela informalidade você já tem uma, digamos, uma liberdade maior para quebrar uma regra da norma culta. Sem falar, é claro, no contexto, porque já está claro aqui que é passado. Mesmo você vendo esse wanna, não é que ele quer agora, é que ele queria naquela época, ok? Mas, para você aí saber, ter clareza disso, se você quiser dizer, por exemplo, eu quero ir. How would you say that in English? Speak out loud, ok? To practice your speaking. Fale em voz alta para praticar seu speaking. Eu quero ir. I want to go, que pode soar I want to go, or I wanna go. Uhum, você pode reduzir want to para wanna, I wanna go. Eu queria ir. I wanted to go. I wanted to go. A gente pode omitir esse T e ligar direto no N. Wanted, wanted, tá? Mas mesmo assim a gente teria o to depois. I wanted to go. I wanted to go. All right? Seguindo aqui, peguei essa frase porque a gente tem uma expressão muito bacana aqui para você conhecer, inclusive para comparar com uma outra prima dela. Have a seat in the foyer. Sente-se no saguão. Bom, esse have a seat ao pé da letra é o quê? Tenha um assento. Pegue um assento, tome um assento. Have a seat soa como queira se sentar, por favor, sabe? É bem educado e formal. Já o sit down, ele dá mais uma ideia de comando mesmo. Por exemplo, é o que uma professora usaria com os alunos quando eles entram na sala e aí organizam as mochilas e ela quer dizer sentem-se. Então ela fala sit down. Alright? Porque ela está realmente dando um comando. Agora, quando você para pensar, imagina você chega numa grande empresa e aí você chega lá, se identifica e a secretária vai dizer para você aguardar um pouco, né, ali na sala de espera até que a pessoa esteja disponível para falar com você. Dificilmente a secretária vai dizer sit down para você. Mesmo com um please, please sit down, já é educado, né, não está soando mal, mas please have a seat é assim, muito melhor, alright? Então, se você se vir aí em qualquer situação que você tenha que pedir para as pessoas sentarem, lembra dessa expressão, have a seat, alright? Na frase, while I was scheming for the masses, enquanto eu tramava para as massas. Então, eu já expliquei um pouquinho lá na parte 1 que a ideia aqui foi dizer enquanto ele planejava, né? Ficava ali esquematizando o que ele ia fazer nos shows dele para as multidões. Mas é super interessante a gente prestar atenção em como essa palavra scheme, tanto quanto o substantivo esquema, quanto o verbo to scheme, são usados em inglês, porque geralmente são contextos negativos. Olha só a definição do Cambridge Dictionary para a scheme. An organized plan for doing something, especially something dishonest or illegal, that will bring a good result for you. Então, um plano organizado para fazer alguma coisa, especialmente algo desonesto ou ilegal, que irá trazer um bom resultado para você. Em português, a gente também tem essa possibilidade da palavra esquema significar uma coisa negativa, uma coisa ilegal. E o verbo to scheme, to make clever secret plans that often deceive others. Ou seja, fazer planos secretos e inteligentes que geralmente enganam outras pessoas. Eu acredito que ele tenha escolhido essa palavra justamente por isso, porque dentro do contexto que ele estava ali naquela sala de aula, que ninguém acreditava nele, que diziam que ele era comum, esse simples ato de pensar numa coisa grande, de como ele seria uma grande estrela, o que ele faria com as multidões, já era, digamos, um plano que era para enganar todo mundo que estava ali, né? Porque ele ia provar que todo mundo ali estava errado. Então, embora não seja nada ilegal nem desonesto, era um plano inteligente e ele estava ali secretamente planejando, né? Algo que iria enganar todo mundo. Então, achei que o termo foi inteligentemente usado aqui na música, mas é bacana para você saber aí para o seu dia a dia que não é uma palavra que você deve usar rotineiramente no lugar de planejar, ok? Nesse caso, é realmente melhor usar to plan, né? Se você está planejando alguma coisa, you are planning, you are organizing, you are thinking about it, ok? E para a gente praticar aqui, vamos ver então uma situação em que o verbo to scheme vai ser usado realmente no contexto em que ele geralmente costuma aparecer, que é de uma coisa negativa. Todos os seus assistentes estavam tramando contra ela. E eu também peguei esse exemplo lá do Cambridge Dictionary. Todos os seus assistentes estavam tramando contra ela. Speak out loud. All her assistants were scheming against her. All her assistants were scheming against her. That's terrible. Nas frases, they say you're basic, they say you're easy. Eles dizem que você é básico, eles dizem que você é fácil. Nós também poderíamos pensar numa outra tradução, numa outra organização para essa frase, que é a seguinte. They say, dois pontos, you're basic. E aí teríamos, eles dizem. Você é básico, discurso direto aqui, né? Realmente dizendo o que a pessoa disse. They say, you're easy. Eles dizem, Você é fácil. Geralmente, a gente faz essa diferenciação através da pontuação e também da entonação de quem está falando. Se eu digo, they say you're basic, é diferente de dizer, they say you're basic. Alright? Então, você já percebe. Também tem uma outra forma de diferenciar, que é, na primeira situação, eles dizem que você é básico, podemos ter um that ali. They say that you're basic. They say that you're easy. Então, essa é uma opção que você tem se você quiser deixar claro que é esse tipo de frase. Eles dizem que você é básico e não eles dizem você é básico. No fim das contas, aqui nessa música, nesse contexto, acaba não fazendo muita diferença, certo? São as mesmas pessoas que estão dizendo, elas estão dizendo para a mesma pessoa, que no caso é ele, então acaba não fazendo muita diferença. Mas eu peguei um outro exemplo aqui para a gente praticar, para a gente ver como o sentido da frase muda em cada uma das situações. Olha só. He said I should see a doctor. Quando eu falo a frase, obrigatoriamente eu coloco alguma entonação nela, né? Então fica difícil deixar ela completamente neutra aqui pra você. Na letra de música é diferente porque a nossa frase tá encaixada numa melodia, né? Eu até posso brincar aqui, he said I should see a doctor. E aí nessa frase, o que é que eu tô dizendo, né? Ele disse que eu deveria ver um médico ou ele disse eu deveria ver um médico? Porque repara que aqui quem vai ver o médico muda, né? Se eu, Teacher Milena, e digo a frase, ele disse que eu deveria ver um médico, é que ele, uma pessoa qualquer, digamos o João, disse que eu, Teacher Milena, deveria ver um médico. Mas se a frase for, ele disse, dois pontos, abre aspas, eu deveria ver um médico, fecha aspas, é que ele, João, disse que ele mesmo, João, deveria ver um médico. Percebe a diferença? É muito interessante isso, né? Então, reforçando, se eu quisesse deixar claro que ele, João, disse que eu deveria ver um médico, uma das formas que eu tenho é colocar um that nessa frase. He said that I should see a doctor. Ele disse que eu deveria ver um médico. Dessa forma, não tem como confundir. Alright? Se eu não quiser colocar o that, já que ele é opcional, e eu posso tirar. Aí, tanto o contexto da situação, como principalmente a entonação da voz é que vai fazer essa diferenciação. Então, agora treina comigo, fale aí em inglês com a entonação correta. Ele disse que eu deveria ver um médico. He said I should see a doctor. Agora, ele disse, eu deveria ver um médico. He said I should see a doctor. E para a gente fechar essa parte 2, vamos revisitar as expressões novas que apareceram por aqui. Eu tenho quase certeza que você aprendeu vocabulário novo nessa aula. Just a young gun with a quick fuse. Apenas um jovem talento, um jovem promissor com um pavio curto. Então, ó, young gun e quick fuse aqui, duas expressões bem interessantes, né? Um jovem talento, um jovem promissor e o pavio curto. Se você tem pavio curto, you have a quick fuse. E no fim da música, quando temos you are clapping in the nosebleeds, você aplaudia da última fila, né, lá do fim da plateia. E olha só que interessante, esse termo nosebleeds, ele geralmente se refere às últimas fileiras de assentos nos estádios. Então, geralmente você tem o campo no centro, que é térreo, e as arquibancadas, os assentos, vão subindo, subindo, subindo. Quem está nas últimas filas está lá no alto. E é justamente por isso que tem esse termo nosebleeds, fazendo referência aos montanhistas que frequentemente têm sangramento nasal em grandes altitudes. Muito curioso, não é? Por isso que eu digo que a série Aprenda Inglês com Música é para todos os níveis de inglês. Quem está começando agora tem muita coisa para aprender por aqui e até quem já tem nível avançado de inglês também continua aprendendo coisas novas. Eu mesma não conhecia o termo nosebleeds até parar para estudar essa música. E eu vou até aproveitar essa situação para falar de algo que eu acho super importante da gente olhar com o olhar correto e de ter clareza sobre isso. Porque às vezes eu escuto gente falando assim,
ai, mas é que inglês é difícil, poxa, eu já estudei pra caramba e sempre tem palavra nova. Então quando a gente acha que sabe alguma coisa, aí viaja, sei lá, pra Irlanda e não entende o sotaque. Ou vai ler um livro e tem um monte de vocabulário novo.
E gente, é claro que a gente nunca sabe tudo. Seja de que área for, a gente não sabe tudo nem sobre a gente, né? Nem sobre a nossa vida, nem sobre o nosso idioma. A gente sempre tem mais pra aprender. E isso, gente, é maravilhoso. Que chato seria a vida e o mundo se a gente dominasse 100% de tudo e falasse, tá, agora não tem nada aqui mais pra mim, né? Não tem nada de novo, não tem nenhum desafio. Agora, desafio é diferente de perrengue. Então, não saber tudo é muito diferente de não saber o suficiente. E é aí que mora o segredo do inglês e principalmente o segredo da fluência. Ser fluente em inglês é você saber o suficiente para conseguir se comunicar em diferentes situações. E aí toda vez que você se deparar com um desafio, uma palavra nova, um sotaque que você não entende bem, um verbo que você não conhece, você ter as ferramentas para pedir esclarecimentos, fazer deduções corretas, ou seja, você tem ali o ferramental que você precisa para fazer o que você precisa fazer no seu dia a dia e continuar desenvolvendo. E o que é muito legal é que você consegue desenvolver esse ferramental em pouquíssimo tempo. Lá no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que é o meu curso de inglês passo a passo, o cronograma sugerido é de 3 meses. E em 3 meses você consegue se comunicar em inglês. E aí tem gente que pensa assim:
ah tá, mas em 3 meses eu não vou falar que nem a pessoa que mora fora há 10 anos.
É claro que não, você não vai falar com uma pessoa que mora fora há 10 anos. Mas você vai estar, por exemplo, preparado para ir morar fora 10 anos e chegar lá sem passar perrengue. Chegar lá conhecendo as ferramentas, conhecendo o que você precisa para solicitar uma informação, se apresentar, fazer o seu trabalho no dia a dia e ir conhecendo, crescendo e desenvolvendo cada vez mais. Inclusive, eu já tive vários alunos no curso que primeiro se mudaram para o exterior com aquela ideia de, ah, quando eu chegar lá eu pego, e passaram perrengue desnecessariamente. Aí entraram no intensivo e em 3 meses estavam assim: nossa, Titia Milena, por que é que eu não fiz o seu curso antes de sair do Brasil? Porque agora eu já estou me comunicando no trabalho, eu já estou conseguindo falar com as pessoas, eu já estou conseguindo fazer um monte de coisa que eu não conseguia. Porque, gente, não entra só por osmose, tá? Tem que ter realmente um método bom, bem planejado, bem pensado, não só nos aspectos do inglês, mas como que esse conhecimento vai ser passado para você, como que você vai encaixar isso na sua rotina. Isso tudo já foi testado e aprovado no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, e para você conhecer, eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. Se você quiser saber mais, visite o site www.intensivo.teachermilena.com, que eu tô te esperando no Intensivo. Now let's move on to part 3 to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Thunder bem bonito. Começando, just a young gun. Olha que interessante, young termina em G, gun começa em G, você junta num G só. Just a young gun with a quick fuse. Quick fuse, eu pintei de verdinho aqui, por quê? QI em português é que, né? A gente não pronuncia o U, mas em inglês a gente pronuncia. Então a gente tem quick, quick, alright? Já o U de fuse tem o som do nome da letra U mesmo, que é U. Então fuse, fuse. E termina na letra S com um sonzinho de Z, o E final não é pronunciado, tá? Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. Aqui você já reparou esses T's pintadinhos de vermelho em uptight, o T final, e wanna let loose, que a gente praticamente não ouve, lembrando que essas consoantes oclusivas podem aparecer, diga aí, caro espectador da série Aprenda Inglês com Música, mais, menos ou nada. Alright? I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Aqui, né, old life, own life, muito parecidos, né? Old life, own life, behind. Escolha aí a sua versão, ok? Quase não vai ter diferença no som. Not a yes, sir, not a follower. Aqui, not a virou not a, juntou com rarara, ok? Follower, geralmente, se a palavra fosse falada, a sílaba tônica seria no início. Follower, follower. Mas, na música a gente tem para, pa, pa, para, para, pa. Então, esse pá final é forte, ficou not a follower, tá? Mas, geralmente, esse er não teria tanta ênfase. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Então, olha, fit the, você junta tudo num som só, fit the. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer, seat in the foyer. Juntou com rarara. Take a number, I was lightning before the thunder. E repara que essas palavras terminadas em ER não tem o R muito enrolado. Não é follower, follower, number, number, thunder, thunder. Ok? Que a gente já viu aqui que é uma característica do inglês falado no Reino Unido. Mas em letras de música, muitos cantores, independente da nacionalidade, às vezes optam por essa terminação para não enrolar o R e mudar um pouco a nota, né? Porque quando a gente fala thunder, essa enroladinha no R altera realmente a nota. E thunder fica diferente, tá? Então é uma questão mesmo de escolha pessoal, mas a gente repara aqui que ele não enrola muito esses R's. Let's practice. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight when I let loose. I was dreaming of bigger things and when I leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. E aí aqui a gente tem brincadeiras com a palavra thunder. Olha, essa música é a música que vai botar você para praticar o th-th-th. Não é porque thunder, como começa com th, tem essa posição aqui de língua lá nos dentes da frente. Ó. Thunder, tá? Língua para fora da boca mesmo, thunder. So let's practice this part. Thunder. E aí chega no refrão. Thunder, feel the thunder, lightning, then the thunder. Também olha the aqui, né? Then the thunder, tá? Lightning, then the thunder. Thunder, feel the thunder, lightning, then the thunder. All right? Thunder. Let's practice. Thunder, feel the thunder, lightning, then the thunder. Thunder, feel the thunder, lightning, then the thunder. Seguindo, kids were laughing in my classes. Essa linha aqui, duas coisas super interessantes. Laughing, esse GH tem som de F mesmo, tá? Laughing. E esse AU... There's no explanation for that, né? Não tem explicação para AU ter som de E com acento agudo. So, para quem tá ouvindo no podcast, laughing se escreve L-A-U-G-H-I-N-G. And the pronunciation is laughing. In my classes. O que é interessante nesse classes? Que o E final é pronunciado, tá? O E que vem antes do S, olha. Classes. E a mesma coisa vai aparecer já na linha de baixo em masses. Então, a linha de baixo é while I was scheming for the masses. While I juntou aqui pelo L. While I, ok? While I was scheming for the masses. Who do you think you are? Esse do ficou meio ru, né? Who do you think you are? Dreaming about being a big star. Então, esse dreaming about, a gente já sabe que um apóstrofo aqui no início da palavra geralmente indica a ausência de uma letra, né? Que no caso aqui é letra A, about, sobre, right? Então, dreaming about, como não cabe muito bem esse A aqui, ficou dreaming about being a big star. Being a, ele juntou pelo N, being a big star. They say you're basic, aqui de novo nós não temos you're basic. Ficou aquela ideia de não enrolar o R. E como o E final não é pronunciado, you're basic, ok? They say you're basic, they say you're easy. Já na próxima linha, enrolar o R facilita a ligação na palavra always. Então, nós temos you're always riding in the back seat, ok? You're always riding. Ficou com rarara esse D, poderia ser riding, mas ele preferiu rarara riding. Então, you're always riding. Ficou meio trava-língua aqui, né? You're always riding in the back seat. Now I'm smiling from the stage while you are clapping in the nosebleeds. Let's practice. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder. Então, volta lá para aquela vozinha que fica thunder. E depois o refrão para terminar a música. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Estreia de Imagine Dragons com Thunder. Se você ficou comigo aqui até o finalzinho, comenta aí embaixo pra mim, Thunder, ok? Pode botar hashtag se você quiser, hashtag Thunder, ou então só comenta o nome da música Thunder, que eu vou ter certeza que você ficou comigo até o finalzinho da aula, o que é muito legal. Muito obrigada pela sua audiência. Mas calma que a gente ainda vai cantar. Antes disso, só alguns recadinhos importantes. Primeiro de tudo, não esqueça de baixar o seu PDF, afinal ele é gratuito e está te esperando lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Se você é assinante, já recebeu no seu e-mail. Se não tiver na caixa de entrada, dá uma procurada lá no spam e me tira de lá. Me tira do spam. Salva a Titia Milena como contato, ok? Responde ao e-mail, pode dar só um olá, só para garantir que eu não fico caindo no lixo eletrônico, alright? Assim você garante que vai receber o material toda semana. E se você ainda não estiver inscrito ou inscrito, o link está aí na descrição. Aliás, como estão todos os links que eu mencionei aqui? Então, se você quiser adquirir seus super pacotões, tem link aí na descrição. Se você quiser ser meu aluno, minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena, conhecer o curso que realmente vai mudar a sua vida e a sua relação com o inglês, o link está aí na descrição, mas eu falo também, é o intensivo.teachermilena.com, ok? www.intensivo.teachermilena.com. E se você já tem uma boa relação com o inglês, já está pelo menos aí no nível intermediário, já se comunica bem, já está caminhando rumo ao avançado ou até mesmo já está no avançado e sabe que a gente nunca sabe tudo, sempre tem mais para aprender, quer fazer aí essa manutenção e expansão do seu conhecimento, conheça o Teacher Milena Flix, meu programa de assinatura para quem já tem um bom nível de inglês e quer ficar ainda melhor. Tem inclusive uma aula grátis do Flix te esperando lá para você conhecer esse programa de assinatura e o link também está onde? Of course, na descrição. Muito obrigada pela sua audiência e é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula inédita aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! Just a young gun with a quick fuse. I was uptight when I let loose. I was dreaming of bigger things and when I leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, how is lightning before the thunder, thunder, thunder. Thunder, 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 thunder. Thunder, 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 thunder. Feel the thunder, lightning, then the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning, then the thunder, 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 thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, 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 feel the thunder, lightning, then the thunder, thunder, feel the thunder, lightning, then the thunder, thunder. Thunder, feel the thunder, lightning, then the thunder, thunder, feel the thunder, lightning, then the thunder.